Ora, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, uma saudação muito especial à delegação da Guiné-Bissau que nos visita e que pediu esta reunião com a primeira comissão para discutirmos aqui e trocarmos experiências sobre os instrumentos de fiscalização, função legislativa e de representação da Assembleia da República. Nós não estamos propriamente na Assembleia da República, no sentido de representação desse órgão de soberania. Nós estamos na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, portanto, discutiremos isto no âmbito mais micro da Comissão, depois podemos também falar no âmbito mais macro da própria Assembleia da República. Eu sei que há um chefe de delegação, que é o Sr. Deputado Higino Lopes, e eu pedia que se sentasse ao meu lado, se não se importar. O Sr. Deputado Higino Lopes é muito mais novo do que eu. Eu faço até um desafio.
Nós falámos em segredo, agora você vai divulgar isso.
Não, não, eu ia dizer que fazia um desafio para cada um imaginar que idade é que terá o Sr. Deputado Higino Lopes, porque eu não o vou dizer.
Isso é segredo.
Já é meu segredo também. Posso dizer?
Pode.
Que idade é que acha que tem o deputado Higino Lopes? Que idade é que acha? Digo eu ou diz o deputado Higino Lopes?
Pode dizer, eu já lhe disse.
O deputado Higino Lopes tem 80 anos. 80 anos.
É um jovem.
É um jovem.
80 anos é um jovem, mas parece
que alguém disse que a juventude é um estado de espírito. Se isso é verdade, eu sou jovem.
Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que ele deu-me a mim 75 anos. Muito obrigado por vir aqui para o pé de mim, é uma honra para mim e é como se estivessem todas as senhoras e os senhores deputados da Guiné-Bissau aqui sentados ao meu lado, na minha qualidade institucional, não é por ser eu, mas na minha qualidade institucional de presidente desta comissão e depois de ter dado as boas-vindas, eu queria referir que a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é normalmente designada como a primeira comissão. E é designada pela primeira comissão principalmente pelas competências que tem a nível constitucional. Porque a primeira comissão está à disposição de todas as outras comissões para, em termos constitucionais, poder dar apoio. Ou seja, quando as outras comissões têm dúvidas sobre a constitucionalidade de alguma norma, algum diploma, seja um projeto de lei ou de outra natureza, pode pedir à primeira comissão um parecer sobre a constitucionalidade do mesmo. Isto é importante, e é importante não só em termos de técnica legislativa, mas também, e no fundo é isto que se quer dizer, sobre a qualidade legislativa. Se me perguntarem se é pedido muitas vezes, eu diria que seria bom que fosse pedido mais vezes. As dúvidas sobre a constitucionalidade parece que são poucas relativamente a muitas das iniciativas legislativas que depois terminam no Tribunal Constitucional. Dar também uma nota sobre aquilo que é a função fiscalizadora da Assembleia da República, que passa muito por esta comissão. Neste momento nós, esta semana, vamos fazer variadas audições para órgãos importantes do Estado, designadamente sobre o Segredo de Estado, existe um órgão para esse efeito, um órgão fiscalizador, a Comissão Nacional de Eleições, para os Serviços de Informação da República, o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para o Sistema Integrado de Informação Criminal, enfim, e muitos mais órgãos cujos titulares, indicados pelos partidos políticos, vêm a esta comissão prestar esclarecimentos aos senhores deputados dos diversos partidos que põem as questões a, esse, a essas pessoas. Não tem caráter vinculativo, é a audição, mas ela é obrigatória de ser feita, e se correr muito mal, como já aconteceu algumas vezes, é fácil, com facilidade circula de que essa audição corra muito mal, e já, tendo já acontecido algumas vezes, aconteceu o mesmo número de vezes essas pessoas não terem sido eleitas para o lugar para os quais, para o qual se candidatavam. O que quer dizer que, de alguma forma, pode funcionar e vai funcionando, não é? Mas é importante que essas pessoas sejam ouvidas, e é isso que nós fazemos. Já fizemos há 15 dias e vamos fazer agora para os restantes órgãos de Estado que, cujos titulares têm que ser ouvidos aqui na Assembleia, na Primeira Comissão. E por isso, para além de, no âmbito da competência de fiscalização, para além disso, nós também temos a competência de fiscalização dos membros do Governo. Existem audições regimentais. E as audições regimentais, que têm uma periodicidade, talvez, de entre 2 a 3 meses, vem cá o Ministro da Administração Interna, Justiça, e Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, umas vezes tem uma designação, outras vezes tem outra designação, e aqui prestar contas sobre a política que levam a cabo durante o seu mandato. Isso é importante, não só porque recolhemos informação, como também porque todos nós, deputados, temos a possibilidade de os questionarmos sobre as dúvidas que temos relativamente às políticas que são levadas a cabo e saber o que se pretende fazer para o futuro. Isto é, em linhas muito gerais, aquilo que é a atividade fiscalizadora desta comissão. O mesmo se passa em todas as outras comissões do Parlamento, e temos a função legislativa, que eu, segundo sei, já cá estão há alguns dias e têm acompanhado aquilo que tem sido o processo legislativo. Ainda hoje tiveram, não é? Portanto, e como repararam, nós estamos aqui em cima da realização no plenário das votações relativas ao orçamento de Estado. Não é? Esta reunião está a realizar-se excepcionalmente, porque quando se discute o Orçamento de Estado, não há reunião das outras comissões, a não ser da Comissão de Orçamento e Finanças. É a única que funciona. A não ser excepcionalmente. E esta reunião, pedimos ao Sr. Presidente da Assembleia da República e teve autorização imediata para ser realizada, uma vez que, dada a vossa qualidade, e portanto é para esse efeito que aqui estamos. Isto muito sumariamente, depois farão as perguntas que entenderem, mas entretanto eu darei a palavra, por exemplo, à Sra. Deputada Mónica Quintela, para, se assim o entender, dizer o que queria prover. Mas vou, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento o Sr. Deputado Higino Lopes e, na sua pessoa, todos os senhores deputados e delegação que tão amavelmente recebemos aqui e com tanto gosto nesta primeira comissão da Assembleia da República. É um gosto enorme recebê-los. Eu sou deputada do PSD, Partido Social Democrata, e como o Sr. Presidente, o Sr. Dr. Fernando Negrão, explicou muito bem, que também é deputado do PSD, do Partido Social Democrata, quais são as competências de fiscalização e de legislação que esta comissão tem, não só para a Assembleia da República, como para o país em geral, porque a grande parte do processo legislativo, designadamente no processo, no âmbito do sistema judicial, é daqui que sai, não é? São feitas aqui as leis. Também é muito importante para nós podermos acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo, designadamente com a audição dos com a audição dos ministros, que vêm cá uma sessão, não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso, uma legislatura de 4 anos, por regra. Pode haver situações em que assim não é, como aconteceu recentemente, que houve uma dissolução da Assembleia da República. A própria Guiné-Bissau tem tido um processo mais ou menos turbulento, não é? Em termos de estabilidade do próprio Parlamento e dos seus órgãos representativos, mas recentemente tivemos uma dissolução pelo Presidente da República e tivemos eleições recentes, portanto, que iniciou uma nova legislatura. Cada legislatura tem-se 4 sessões legislativas, portanto, que dura 1 ano, e nessas sessões legislativas, os ministros que são fiscalizados, acompanhados por cada comissão, como o Sr. Presidente já aqui referiu muito bem, aqui nós fiscalizamos o Ministro da Justiça, neste momento é uma Ministra, é a Ministra da Justiça, o Ministro da Administração Interna, que também tem competências no âmbito da Administração Interna e Proteção Civil, e a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Na anterior legislatura era a Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. E vêm aqui, portanto, fazem uma intervenção, não sei se ainda não tiveram a oportunidade de ver, porque está a decorrer o processo orçamental, e os deputados têm um determinado tempo para questionar e para lhe fazer perguntas, os senhores ministros depois têm que responder. Também esta fiscalização também é feita, esta audição também é feita no âmbito do Orçamento de Estado, ou se, não sei se tiveram a oportunidade de assistir na parte em que os ministros vão responder aos deputados de cada comissão pelo orçamento que fazem para as respectivas áreas, no caso concreto aqui, portanto, para a Ministra da Justiça, para o Ministro da Administração Interna, em que estamos a providenciar para que o orçamento seja, para que o Orçamento de Estado seja aquele que melhor serve os cidadãos e para que melhor serve o nosso povo. A Assembleia da República, eu até poderia ler que se calhar congrega melhor os nossos poderes, que é o artigo 162 da Constituição, que são da nossa Constituição da República Portuguesa, portanto, nas competências de fiscalização, que diz que compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, alinear, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Apreciar a aplicação da declaração de estado de sítio ou de estado de emergência. Tivemos recentemente essa situação aqui por causa da pandemia do Covid-19. Portanto, tivemos vários estados de emergência. Apreciar para efeitos de cessação, de vigência ou de alteração os decretos-lei, salvo os feitos no exercício da competência legislativa exclusiva do Governo, e os decretos legislativos regionais, também da competência exclusiva das regiões autónomas. O que é que, na nossa organização da pirâmide legislativa, temos a Constituição, à semelhança também da Guiné-Bissau, portanto temos a Constituição como uma lei fundamental, e depois temos a hierarquia das leis e a hierarquia das normas. E a Constituição, em determinadas, há leis que pela sua importância são da competência específica da Assembleia da República, e outras que são da competência do Poder Executivo, do Governo. Também há situações em que a Assembleia da República autoriza ao Governo a legislar. Portanto, era disso que tratava aqui esta linha. Também compete, portanto, à Assembleia da República, no exercício das suas funções fiscalizadoras, tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar, que terão que ser apresentadas até ao dia 31 de dezembro, portanto, do ano seguinte, do ano subsequente, e com o parecer do Tribunal de Contas e dos demais elementos necessários à sua apreciação. Também apreciar os relatórios de execução dos planos nacionais. Portanto, estas são, pois há várias competências, mas aqui fica resumido e sedimentado de uma forma muito mais clara e levando menos tempo do que eu teria a explicar. Eu passaria, estou absolutamente disponível para quaisquer dúvidas, quaisquer questões que queiram colocar. Tenho uma curiosidade, tenho uma questão que gostava de perguntar aos senhores deputados. Vi que há uma comissão dos assuntos do homem e uma comissão dos assuntos da mulher e da criança. Eu pergunto se o homem aqui é no sentido que nós de antes utilizávamos homem, antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem ter substituído a expressão de homem por humano, ser humano, ou se é efetivamente em termos de separação de género, homem de um lado e mulher e criança do outro. Muito obrigado. E mais uma vez, é um gosto enorme tê-los aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela, e dizer-lhe que de facto há uma Comissão da Mulher e da Criança e há uma Comissão dos Assuntos Jurídicos Constitucionais, Direitos do Homem e Administração Pública.
Direitos Humanos.
É Direitos Humanos. É nesse sentido. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de saudar a delegação e todos os que hoje nos acompanham. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, só que os dias hoje de votação orçamental derraparam um bocadinho, como terão acompanhado de manhã, e portanto não consegui estar logo à hora do início da reunião e da vossa presença, mas de facto é um gosto poder reforçar também os laços de colaboração com instituições congéneres dos países de expressão portuguesa, especialmente porque, enfim, em alguns aspectos dos nossos sistemas jurídico-constitucionais e as nossas experiências parlamentares até são afins, ou seja, podemos partilhar experiências e formas de funcionamento que são relevantes. A Sra. Deputada Mónica Quintela fez um enquadramento bastante preciso daquilo que são as formas de responder perante o Parlamento que acabamos por ter da parte dos membros do Governo e, portanto, o trabalho desenvolvido nas comissões. Se calhar, enfim, a nossa comissão é a primeira por várias razões, mas uma das quais é porque, como trata dos assuntos constitucionais, acaba por, de alguma maneira, também ser convocada para emitir parecer, normalmente, sobre a interpretação do regimento. É também a comissão que prepara a revisão do regimento e, portanto, de alguma maneira, até estamos mais apetrechados em algumas destas temáticas do que as outras comissões, mas quanto ao funcionamento, ele é todo razoavelmente similar. Um aspecto interessante, que se calhar apanhei a intervenção da Sra. Deputada a meio, mas penso que ela não fez referência, é também a dimensão das comissões de inquérito, que é um elemento complementar, também importante, do nosso trabalho. É certo que acabam por ser focadas menos na fiscalização dos membros do Governo e da atividade governativa, as que temos tido ao longo dos últimos anos, até se tem focado mais, não digo exclusivamente, mas temos tido uma intensidade significativa, eu penso que o Sr. Presidente presidiu uma delas, comissões relativas ao, algumas, até no plural, comissões na área do funcionamento do sistema bancário e do sistema financeiro, enfim, por várias razões, temos tido várias, pelo menos duas relativamente ao BES, duas relativamente ao BPN, uma relativamente ao BANIF e uma da Caixa Geral de Depósitos, e é o BES Novo Banco, portanto, primeira e segunda, portanto, mas pelo menos umas 5, 6 nos últimos anos têm versado muito a atividade do sistema bancário e do sistema financeiro, também leva à convocação de membros do Governo, que também nessas comissões têm vindo a colaborar com a Assembleia da República, mas de facto não é o âmago deste relacionamento. De momento, até estamos a desenvolver, nós fizemos uma revisão alargada do nosso regimento há 2 anos, portanto em 2020, temos um regimento novo desde essa altura. Neste momento também está constituído um grupo de trabalho para rever pontualmente o regimento em alguns destes aspectos para melhorar esta articulação, mas de facto o trabalho das comissões, houve uma profunda reforma do regimento em 2007, depois foi revisto mais recentemente em 2020, mas foi nessa reforma de 2007 que se introduziu também uma tentativa de ter regularidade na vinda dos membros do Governo às comissões parlamentares. Aquilo que têm visto nesta semana tem sido o trabalho de especialidade do Orçamento de Estado, mas um dos elementos importantes do trabalho da apresentação do Orçamento perante a Assembleia é a vinda de todos os ministros às comissões parlamentares. Portanto, há uma reunião conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças com a Comissão Parlamentar competente e, portanto, todos os ministros vêm apresentar o orçamento relativo ao seu ministério nessa sessão. Normalmente ela tem lugar em outubro, que é quando aprovamos o orçamento no calendário normal. Este ano estamos, como sabem, a dissolução implicou, aliás, o orçamento não ser aprovado implicou a dissolução e só agora estarmos a aprovar e a discutir o orçamento, mas essa é uma das audições regulares dos membros do Governo em comissão parlamentar. Para além delas, ainda, cada comissão recebe ainda mais 3 vezes cada ministro. Portanto, em cada sessão legislativa, portanto, em cada ano parlamentar, há 4 audições dos membros do Governo nas comissões parlamentares competentes, uma é para o orçamento e as outras 3 são para acompanhamento regular da atividade. Portanto, independentemente de ser solicitada a vinda de um membro do Governo por um requerimento apresentado por um grupo parlamentar, estas 4 audições são obrigatórias. Fora do quadro das comissões, também foi nessa revisão do regimento em 2007 que se introduziu os debates, na altura quinzenais, que o Primeiro-Ministro, entretanto, passaram a ter outra periodicidade ligeiramente diferente, mas também se introduziu a figura da ida dos ministros ao plenário. Tem sido menos frequente a sua utilização, não se tem cumprido o regimento tão intensamente. Na legislatura passada procurou-se melhorar, digamos, a regularidade dessa vinda a plenário. Isso, de facto, foi conseguido até à pandemia nos ter dificultado os trabalhos, mas procurámos complementar essa presença dos membros do Governo também em plenário. A diferença, no fundo, há quem entenda que pode ser uma redundância os ministros irem a plenário e depois também virem às comissões 4 vezes por ano, portanto significaria uma sobrecarga da agenda, alegam, se calhar alegam os ministros, não tanto os deputados, mas para muitos deputados é relevante, porque nem sempre as questões que se colocam aos membros do Governo têm apenas a ver com a área temática da Comissão. Naturalmente, quando a Senhora Ministra da Justiça, por exemplo, aqui vem à Comissão de Assuntos Constitucionais, portanto, a audição que fazemos tem muito o perfil de ponto de situação do que está a decorrer no Ministério, que atividades é que estão a ser desenvolvidas no plano legislativo e administrativo, só que há depois outras questões que são, talvez, de natureza local ou regional, sobre um determinado tribunal numa determinada localidade que está a funcionar pior, sobre a necessidade de abertura de um serviço de notariado ou de registro adicional, em que não são necessariamente apenas os deputados que acompanham a área da justiça, mas podem ser os deputados eleitos por um determinado círculo que, mesmo não sendo membros desta comissão, ou o mesmo vale em relação à saúde ou em relação à educação, mesmo não sendo membros da comissão, têm um interesse em colocar questões relativas às questões locais. E, portanto, essa sessão parlamentar, se quisermos, de plenário, tem essa vantagem porque habilita à realização de rondas de perguntas por todos os deputados, mesmo aqueles que não são os que normalmente fazem esse acompanhamento do membro do Governo. Do orçamento é ligeiramente diferente, porque todos os deputados podem ir à sessão de discussão do orçamento e, portanto, até acabam por ser bastante longas. Portanto, normalmente há uma ronda específica. Qualquer deputado que se queira inscrever poder colocar questões ao membro do Governo e aí é uma ronda, enfim, muitas vezes local, se quisermos. Portanto, é onde o Ministro da Administração Interna se colocam questões sobre o posto da GNR ou sobre as esquadras, em que os Ministros da Justiça têm estas perguntas sobre os tribunais, onde as escolas e os hospitais e os centros de saúde são os temas para os Ministros da Educação e para o Ministro da Saúde. Portanto, a combinação destes elementos todos acaba por ser bastante diversificada. E, finalmente, já agora, se talvez acrescentasse um mecanismo também interessante e que tem tido muita utilidade às vezes, portanto, nem sempre este tempo, temos estas 4 sessões e temos a sessão plenária, mas mesmo assim nem tudo se consegue perguntar ou indagar nessas situações e as perguntas por escrito ao Governo, designadamente, diretamente aos membros do Governo, também é muito relevante. A Assembleia tem uma plataforma eletrónica em que os deputados diretamente preenchem um formulário e a pergunta vai diretamente aos membros do Governo e até a Assembleia depois tem um guia de boas práticas para garantir que regularmente o Governo responde às perguntas ou que as responde dentro do prazo. E, portanto, muitas vezes, aquilo que, às vezes até os membros do Governo nem sempre respondem a tudo nas audições parlamentares e depois a pergunta vai por escrito, às vezes a resposta vem, outras nem tanto, e agora também, honra seja feita, foi até uma sugestão do PSD, passou a haver um debate anual no plenário sobre o cumprimento destas obrigações pelo Governo, em que o Governo, no fundo, vem dizer como é que está o estado de resposta às perguntas. É uma monitorização que os serviços da Assembleia fazem, o grau de atraso na resposta por parte dos membros do Governo. Há uns mais cumpridores e outros menos, portanto, aquele relatório tem uma função importante que acaba por obriga os membros do Governo a esforçar-se por estarem no lote dos cumpridores, portanto, alguma concorrência saudável entre os membros do Governo para serem os que mais respondem. Portanto, estas ferramentas são mais recentes, naturalmente, para acompanhamento e controle direto da atividade dos membros do Governo e as comissões, de facto, são extraordinariamente relevantes nessa função. Já me estou a alongar um bocadinho, dava só uma nota finalíssima, tem a ver com, já que indiretamente a questão estava subjacente, mais ou menos subjacente ao comentário da Sra. Deputada Mónica Quintela, nem sempre o elenco das comissões é necessariamente correspondente ao elenco governativo. Temos tido este debate nas várias legislaturas, ou seja, pode acontecer que mais do que um membro do Governo venha a uma comissão, é o caso desta, aliás, temos pelo menos 3 membros do Governo, a Justiça, a Administração Interna e a Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, que tem algumas competências na área da Igualdade e Migrações, e portanto acaba por responder aqui, e temos depois outras circunstâncias, até são mais. Portanto, nem sempre as comissões são a exata tradução da orgânica do Governo, faz-se um esforço para que não haja um desequilíbrio muito grande. Na legislatura passada, até a certa altura, tínhamos 6 membros do Governo numa única comissão e, portanto, era muito complicado, porque depois cada comissão tem que gerir as 4 audições vezes 6 e torna muito difícil o cumprimento dessa agenda. Faziam-se reuniões conjuntas, mas é uma nota também interessante, porque em alguns casos existe, é mesmo importante que haja uma comissão quase dedicada a um Ministério, noutros há mais uma tradição de poderem conviver, mas no fundo isso é feito de legislatura a legislatura, portanto vamos fazendo esse ajustamento no início de cada legislatura. Às vezes, quando o Governo muda a meio, é que torna mais difícil esse arranjo. De resto, também, como é habitual, para qualquer questão, qualquer dúvida em que possamos ser úteis, temos muito gosto em continuar a colaborar com a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau e agradecemos também a possibilidade que nos dão dessa troca de impressões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Partido Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação no nome do Sr. Deputado Virgílio Ferreira. Lopes? Lopes. E ainda por cima eu uso óculos, ainda pior. Dizer que não tenho muito a acrescentar, ou melhor, nada a acrescentar ao que a deputada Mónica Quintela e ao deputado Pedro Delgado Alves disseram. Eu estou aqui ainda há 2 meses, portanto ainda estou a aprender os meandros de como é que funciona não só a Assembleia da República, mas também a Comissão. Do pouco tempo em que cá estou, paramos quase logo à tomada de posse para iniciar o processo de discussão do Orçamento do Estado e, ainda assim, se há coisa que eu pude aprender e perceber é a importância que esta comissão reveste, porque mesmo estando em discussão do Orçamento de Estado, reunimos já diversas vezes para audições extraordinárias e, portanto, sim, como a deputada Mónica Quintela disse há pouco, é, na minha opinião, a comissão mais importante ou das mais importantes que nós temos, porque passa basicamente tudo por aqui. Não vou acrescentar nada, porque ainda não tenho mesmo nenhum conhecimento a acrescentar para além daqueles que foram ditos, só estar disponível para as vossas perguntas e para vos ouvir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A dizer só que a delegação da Assembleia Popular, Nacional Popular da Guiné-Bissau vem a representantes, senhoras e senhores deputados representantes da Comissão Assuntos Económicos, Financeiros, Plano, Comércio e Indústria, da Comissão da Mulher e Criança, da Comissão de Assuntos Jurídicos, Constitucionais, Direitos do Homem e Administração Pública e da Comissão Administração Interna, Poder Local e Defesa Nacional. E eu dou a palavra agora ao Sr. Deputado Higino Lopes, como, enfim, representante da delegação dos senhores deputados aqui presentes. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria passar a palavra aos meus colegas, alguém tiver alguma questão para colocar. Mas antes disso, Sr. Presidente, eu queria pedir que transmita ao Sr. Presidente da Assembleia, através dele, todos os deputados, pela ovação que nos foi reservada hoje. Para nós, foi muito significada essa ovação. Portanto, isso. De seguida, passo a palavra. Alguém que queira colocar alguma questão?
Faz favor, Sr. Deputado.
Deputado Galici.
Conseguem tirar das garras? Agora é na ponte. E vem atrás de usar assunto do homem. Muito obrigada. Muito boa tarde, digníssimos deputados, com a vossa permissão. Eu sou o Cadiceidi, sou deputada da Nação e neste momento estou a desempenhar a função da Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da APC-PLP. Agradeço essa vossa disponibilidade. Eu gostaria, em termos de para poder ganhar experiências, saber, por exemplo, em caso de que um membro do governo não tenha comparecido nas audições, por faltas injustificadas, o que lhe pode acontecer?
A um membro do governo?
Aham. Dei a chamada e não se fez realidade.
Deixe-me dizer-lhe que isso nunca aconteceu.
Não.
Por vezes, da minha experiência, algum membro do governo, nós aqui os deputados fixam o dia 10 às 10 horas e o membro do governo, eu entro em contato com o membro do governo e diz que não pode nesse dia, explica porquê. Não é? E nós mudamos, e portanto isso nunca aconteceu, e sempre sentimos da parte dos membros do governo respeito pelo Parlamento. Não tenho nenhuma situação, se tivesse eu diria, em que tivesse havido má vontade em vir cá ou qualquer coisa desse género.
Mas na Constituição está plasmada alguma coisa em termos de punitivos?
Não.
Nada. É, vou repetir a mesma pergunta, é uma provocação mesmo. Em caso de violação da Constituição da República por um órgão da soberania, o que acontece?
Acontece a lei, se for inconstitucional, não se aplica, não é?
Muito bem.
E se for 3 vezes inconstitucional, a lei deixa de ter existência, não é?
Ainda hoje estivemos no plenário, tive uma constatação em que vi bastante número de pessoas jovens no Parlamento português, mas sobretudo na mesa constatei de que havia 4 mulheres e 1 homem. Além disso, durante o vosso debate, constatei que as mulheres estavam muito ativas no debate parlamentar e aquilo nos chamou a atenção. Eu gostaria de vos felicitar nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado pelas suas felicitações. E eu só queria dizer aqui ao Presidente Higino Lopes Cardoso, que eu próprio bati palmas à delegação da Guiné-Bissau, levantado, e tenho a certeza que todas as senhoras e os seus deputados aqui presentes fizeram o mesmo, e fizemos com muita honra e com muita amizade.
Para nós foi um ato significativo. E para mim tem uma leitura política, mas isso é para mim.
Sim, eu não fiz nenhuma leitura política, não verbalizei nenhuma leitura política, verbalizei a honra e o orgulho que sentimos quando nos levantámos e batemos palmas pela vossa presença.
Nós agradecemos.
Para nós é muito importante.
Eu agradeço em nome.
Muito obrigado. Emanuel Ibrahim Correia Gomes Fernandes. Eu sou o assessor do Gabinete de Assistência Técnica da Assembleia Nacional Popular e faço veste também do assessor da Comissão da Administração Interna de Defesa Nacional e Poder Local. Também presto apoio à Comissão Especializada Permanente da Política Externa. Portanto, começo por agradecer esta oportunidade e ouvi, através do Presidente desta importante comissão e concomitantemente as 2 ou 3 intervenções que nós assistimos aqui. E eu estive a fazer uma análise assim corrida, dei conta de que há muitos aspectos que vocês falaram aqui, também nós temos no nosso regimento e em parte na nossa Constituição. Sucede, porém, que a questão que a deputada Kadir levantou aqui tem a ver com incumprimento das normas, por exemplo, em parte no nosso próprio país. Porque muitas das vezes nós convocamos os membros do governo, não é, em tempo útil, segundo o regimento, não comparecem e nem, portanto, deixam uma justificação para, por exemplo, como é que é a comissão. Entretanto, nós tomamos boas notas e, neste preciso momento, o deputado Gino Cardoso está a presidir uma comissão da revisão das leis internas do Código da Assembleia. Nós temos estado a estudar no sentido de fazer a comparação e ver muitas legislações da nossa família jurídica política, como é que nós podemos encaixar, e no sentido de poder aconselhar os digníssimos deputados em trabalharem para que possamos como é que eu posso dizer, chamar a razão ao próprio governo, porque afinal de contas o papel do Parlamento não é só de fazer a lei, é também de fiscalizar a ação governativa. Quer dizer, nós não podemos estar num país onde o Executivo, não quero dizer prestar a conta à Assembleia Nacional Popular, mas, pelo menos, portanto, dar informação à Assembleia, porque a Assembleia é o povo. E através da Assembleia, que o povo, portanto, pode ter as informações. Basicamente, quando estava a falar a deputada do COISO, é que na nossa configuração do regimento, falou-se, a primeira comissão é de direitos humanos exato, não tem nada com o homem. Nós temos uma comissão ligada à mulher e criança. Tá, ok, eu acho que isto já está. Basicamente, eu não tenho questão a como é que é a colocar. Não tenho questão a colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado Moringa Quintela, faz favor.
Não, eu sou técnico.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, se calhar, só para também para explicar, para responder à Sra. Deputada Cádia Saidi, que há bocado referiu, nós não temos previsto uma sanção, e reparei que falou nas faltas injustificadas. Nós não temos previsto nenhuma sanção nem para faltas justificadas nem para faltas injustificadas, mas a nossa Constituição da República, no seu artigo 177, diz o seguinte, relativamente à participação dos membros do Governo, diz, os ministros têm o direito, ou seja, nós configuramos isto como um direito até do próprio ministro se vir explicar perante a Assembleia da República e perante os seus eleitores, porque se não o fizerem, depois terão consequências ao nível legislativo, ou seja, depois o povo não vai votar porque tem as repercussões inerentes ao facto de não se deixar fiscalizar, de não vir prestar contas, esta prestação de contas. Mas diz, os ministros têm o direito de comparecer às reuniões plenárias da Assembleia da República, podendo ser coadjuvados ou substituídos pelos secretários de Estado e uns e outros usar da palavra nos termos do regimento da Assembleia da República. Isto que eu estou a ler é o artigo 177 da nossa Constituição da República. E diz, serão marcadas reuniões em que os membros do Governo estarão presentes, portanto, para responder a perguntas e pedidos de esclarecimento dos deputados, as quais se realizarão com a periodicidade mínima fixada no regimento, e em datas a estabelecer por acordo com o Governo, ou seja, como disse há bocado o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, também já tinha dito, por cada sessão legislativa, ou seja, por cada ano, 4 vezes, pelo menos obrigatoriamente que têm que vir, podem vir muitas mais, e depois as datas são agendadas entre o Sr. Presidente da Comissão e o próprio Membro de Governo. É evidente que se o Ministro diz, eu nesse dia, nessa hora não posso, mas posso um dia depois ou posso 2 dias depois, não há problema nenhum, não é? Portanto, serão agendadas. E diz também, os membros do Governo podem solicitar a sua participação nos trabalhos das comissões e devem comparecer perante as mesmas quando tal seja requerido. Ou seja, há um dever que está imposto, que está plasmado na nossa Constituição da República para que os membros do Governo, sejam ministros, sejam secretários de Estado, venham aqui prestar contas ao povo, porque nós somos o povo, somos o Parlamento, somos a Assembleia da República. Não sei se respondi. Exatamente, como já tinha dito, e muito bem. Muito obrigado.
Faz favor.
Obrigado. Então, não queria falar, só que os colegas falaram uma coisa, eu devia esclarecer. Também agradeci a presença dos membros da comissão pela disponibilidade. Não queria falar, só que gostaria de acrescentar a preocupação da deputada Cadi e do doutor Emanuel. Passou uma história recente no nosso país, depois da chegada do dito e famoso avião no nosso aeroporto, a comissão especializada, chefiada por mim, fizemos um trabalho no aeroporto. Entendemos que devíamos chamar o Ministro do Interior enquanto responsável máximo do aeroporto para percebermos melhor da vinda do avião. Fizemos a carta 2 vezes através do nosso técnico Emanuel, solicitando a presença do Ministro do Interior. mas categoricamente recusou de aparecer, comparecer, aliás, na Assembleia Nacional Popular. E recebi pessoalmente o telefonema do meu Presidente da República, que é do meu partido, dizendo que o ministro não vem para a Assembleia Nacional Popular para ser ouvida. Trocámos a palavra e houve ameaças, não é? À minha pessoa. Portanto, estamos muito preocupados. É por isso que a deputada Cândida, minha comissão, é membro da minha comissão, fez aqui essa pergunta. Talvez não queria ir mais longe. Mas insistimos na plenária da Assembleia Nacional Popular, através da minha voz, várias e várias vezes. Na penúltima sessão da plenária, falei 15 dias, todos os dias de manhã falo da presença do Ministro do Interior. Sem sucesso. Nada saiu ali. Mas nós pensamos que a Constituição de Portugal e da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau quase, penso, quase é idêntica à de Portugal. Nós dizemos Copé-Colé. Portanto, pensamos que é idêntico. É por isso que estamos preocupados. É por isso que a deputada Cadê perguntou se um ministro for chamado e se não comparecer na Assembleia Nacional Popular, qual devia ser a atitude da Assembleia ou a lei, qual devia ser a lei aplicada àquela pessoa, àquele ministro. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de cumprimentar os deputados aqui presentes, dizer que é uma honra estar aqui e aprender com as experiências da Assembleia da República nesta matéria. E eu queria só acrescentar aquilo que os colegas acabaram de dizer, é que nós temos desafios enormes ao nível da relação entre a Assembleia Nacional Popular e o Governo e a própria sociedade no seu todo. E este episódio que ele acabou de relatar é apenas um episódio. Há situações recorrentes da violação dos direitos humanos, das interferências do poder político nos assuntos de outros aparelhos, de outros órgãos de Estado, do encerramento da imprensa, etc., etc. O rol de situações vão acontecendo e muitas das vezes envolvem as próprias estruturas do Estado. Não foi por acaso que ela colocou esta questão. Não foi por acaso que o meu colega reforçou. Porque, de facto, e este relacionamento é extremamente difícil. E as interferências, muitas das vezes, implicam o uso da força, o uso do poder para impedir e muitas das vezes para forçar atitudes que de outra forma não teriam acontecido. A intenção de ouvir a comissão está justamente nisto, saber o vosso relacionamento com os órgãos do aparelho do Estado, não só o Governo, mas também a própria administração pública, porque o nosso regimento nesta matéria tem, de facto, um normativo que diz que a Assembleia Nacional Popular não só acompanha o Governo, mas, acima de tudo, também a própria administração pública, podendo convocar quer os membros do Governo, quer funcionários responsáveis da administração pública para indagar, para inteirar-se do normal funcionamento destas estruturas, inclusive quando estão em causa os direitos dos cidadãos. Não raras vezes, senão sempre. E este relacionamento é impedido, quer por parte dos próprios membros do Governo, mas, acima de tudo, quer por parte da própria Presidência da República. E eu gostava aqui de colocar esta questão. Nós acompanhamos um caso que aconteceu com um dos deputados aqui à Assembleia da República, o líder do Chega, com uma família, creio que é cigana, de uns bairros aqui de arredor de Lisboa. Qual foi a intervenção da Comissão dos Assuntos Jurídicos nesta matéria? E acrescento, a Comissão da Ética, se a memória não me falha, a Assembleia da República tem uma Comissão da Ética. Qual foi o papel destas comissões neste caso em concreto? Porque envolveu um deputado da nação, envolveu um comportamento, direi, reprovável, e acredito que a Comissão dos Assuntos Jurídicos e a Comissão da Ética e a própria Assembleia da República não poderão ficar indiferente a uma realidade como esta. Termino sublinhando este aspecto. Conforme o colega disse, o deputado Higino Cardoso está a presidir uma comissão de reforma que integra-me a mim, enquanto conselheiro jurídico do Presidente da Assembleia Nacional Popular e, simultaneamente, membro do Gabinete de Apoio à Comissão Económica, como também ele, que é do Gabinete da Assessoria Técnica da Assembleia Nacional Popular, mas nós temos dificuldades em criar mecanismos legais que acabem por ser aceites no plenário da Assembleia Nacional Popular. Porque muitas das vezes as condicionantes político-partidárias têm o seu reflexo no dia a dia da atividade parlamentar, orientando a atividade dos deputados, grupos parlamentares, no sentido de bloquear determinadas iniciativas legislativas que, porventura, ponho comas, possam chocar com os interesses político-partidários, com os interesses dos grupos parlamentares que suportam a atividade governativa. Portanto, são desafios enormes, são desafios que ainda nós temos que superar para chegarmos, digamos assim, a este patamar de controlo que a Assembleia da República conseguiu chegar. Portanto, qualquer experiência que possamos colher aqui certamente será útil para nós moldarmos aquilo que são as nossas relações, mas acima de tudo a nossa relação com as outras estruturas do Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que a pediu, eu queria dizer o seguinte. Eu não me vou pronunciar sobre o caso aqui relatado do avião, ou seja, do que for. E não o vou fazer porque acho que não o devo fazer, porque pelo grande respeito que tenho pela soberania da Guiné-Bissau. Portanto, os assuntos da Guiné-Bissau são para ser tratados na Guiné-Bissau e pelos guineenses, não é? Embora perceba porque é que o trouxeram aqui. Foi a título exemplificativo, com certeza, para nós ficarmos com uma ideia do funcionamento e das relações entre o Parlamento, o funcionamento do Parlamento e das relações entre o Parlamento e o Governo neste momento. Mas compreendam que não me pronuncie sobre isso. E uma segunda nota só para dizer o seguinte. Em Portugal o que nós temos, fundamentalmente, é uma regra não escrita, natureza institucional, no que diz respeito ao relacionamento entre os órgãos de soberania. Eu, por exemplo, sou do PSD e presido esta comissão. O governo, neste momento, é do PS. Isso não faz absolutamente diferença nenhuma se o governo fosse do PSD. O tratamento é rigorosamente igual. É um tratamento de respeito, é um tratamento de natureza institucional que todos temos consciência que deve ser cumprido e, por isso, não há esse problema que nos relataram aqui. Deixadas estas duas notas, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Valles.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também por algumas das questões colocadas. No fundo, estão ligadas e, no fundo, parte delas tem a ver com o alcance dos poderes que o Parlamento pode ter em relação, por um lado, ao Governo, mas também depois colocar a sua questão em relação aos seus próprios membros. E, de facto, com exceção, se quisermos, do instrumento mais radical, até, digamos assim, para responsabilizar o Governo perante a Assembleia, que é a moção de censura, de facto, pelo caminho, os intermédios, ou seja, uma ausência de vinda à Comissão. Ou seja, como o Sr. Presidente dava nota, não temos histórico disso ter sucedido, portanto, quer em relação aos membros do Governo, quer também, a nossa norma regimental é também similar, também dirigentes da Administração Pública podem ser chamados, há só algumas precisões, quando são da Administração Direta, tem que-se primeiro convocar um membro, tem-se pedir autorização ao membro do Governo, nos restantes podem ser convocados diretamente, mas de facto o histórico que temos até é de não haver incumprimento. E muitas vezes até em relação a entidades que não são obrigadas a vir, a Assembleia também tem dirigido convites a participar e, regra geral, há este entendimento, que o Parlamento é um local para prestação de esclarecimentos. Portanto, nunca fomos confrontados, de facto, com uma situação prática de não termos essa resposta. Não temos essa presença. A única figura é, efetivamente, essa, a máxima, a da censura, a da queda do Governo. Mas pode ser desproporcional relativamente a uma mera ausência numa Comissão. Claro que se traduzir uma prática reiterada, sistemática, de não prestação de contas e de virar das costas ao Parlamento, digamos, o perfil passa a ser diferente. Mas não há um intermédio entre uma coisa e a outra. A outra questão colocada, concretamente sobre, se quisermos dizer assim, o Estatuto dos Deputados ou a disciplina interna dos deputados. De facto, o que temos é, a nossa Comissão de Ética, entretanto, mudou de designação, agora chama-se Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados, porque a designação de ética às vezes era equívoca, porque verdadeiramente é uma comissão que tem competências jurídicas, ou seja, levantamento de imunidades, verificação de incompatibilidades e impedimentos, e às vezes havia a ideia de que faz ali um juízo de censura e ética. Não faz, ou seja, a sua lógica é outra. O juízo de censura e ética pode-se fazer no debate político. E, portanto, um episódio que relatava, não o indo comentar agora, mas concretamente um episódio em que um deputado tem um comportamento que é censurável, é, portanto, sujeito a censura política no debate político e na troca de argumentos políticos. O que não significa que, se também a conduta censurável for também um ilícito criminal, não haja lugar ao levantamento da imunidade quando ela é pedida. E, portanto, no caso exemplificado, houve um pedido de levantamento de imunidade parlamentar e a Assembleia da República, salvo raríssimas exceções, procede ao levantamento da imunidade porque entende que, quando manifestamente não há uma manipulação do processo ou que não há um intuito de perturbar o mandato, os deputados são cidadãos também, portanto, devem ser chamados à responsabilidade perante os tribunais. E, portanto, a regra, até a Constituição evoluiu nesse sentido, são obrigatórias uma série de situações para o levantamento de imunidade e, portanto, a Comissão tem procedido ao levantamento de imunidade. Onde na última legislatura, na penúltima, aliás, se fez uma ligeira modificação, inspirando-se no que outros parlamentos também fazem, portanto, passámos a ter um código de conduta dos deputados, no fundo é uma tentativa de sistematização das regras de convivialidade e das regras as boas práticas institucionais que devem existir na Assembleia, proclamação dos princípios da atuação dos deputados. Aliás, até penso que, provavelmente, ela consta a coletânea parlamentar, eu penso que até tê-la-ão recebido aqui também dos nossos serviços, ou se não, seguramente poderão ter essa possibilidade de levar convosco a coletânea parlamentar, é o azulinho. Portanto, no Estatuto dos Deputados, complementarmente a ele, temos agora um Código de Conduta. E na Comissão da Transparência, precisamente, criou-se um grupo de trabalho para avaliar das eventuais violações do Código de Conduta. Portanto, não há sanções no sentido de perdas de mandato ou coisas, estas estão reservadas para os casos especificamente tipificados na lei, ou seja, são situações, por exemplo, 4 faltas injustificadas determina perda de mandato, ou os casos de não cumprimento das obrigações declarativas, são muito limitados os casos de perda de mandato, mas permite a emissão de um juízo de censura ou de avaliação negativa de uma determinada conduta do parlamentar no exercício de funções. O problema é quando não é no exercício de funções, também não entrando muito a fundo no exemplo concreto que foi dado, mas o problema ali colocava-se, o deputado era simultaneamente candidato a uma outra eleição e foi na qualidade de candidato que fez as declarações, portanto depois há estas zonas de fronteira em que é mais difícil saber até onde é que a Assembleia pode ir. Mas nos últimos anos, para concluir, fez-se um esforço de tentar identificar formas como o Parlamento pode tentar definir quais é que devem ser as formas como os seus parlamentares também exercem as funções, mas nunca sancionando, porque aí correr-se-ia o risco de uma instrumentalização pela maioria contra a minoria. E, portanto, tem que se ter alguma cautela nessa passagem, por exemplo, coisas como a perda de mandato, o risco da maioria ditar a perda de mandato de um deputado da minoria é muito maior do que o que se ganharia com isso. E, portanto, mais vale poder ter estes mecanismos que podem ser menos duros na sanção, mas preservam o mandato. E, portanto, os riscos dos abusos das maiorias devem ser acautelados e, portanto, é uma solução de bom senso que, em 40 e tal anos, tem corrido, diria, tem corrido bem, porque levantam-se as imunidades quando tem que ser, as incompatibilidades são vistas com regularidade e, portanto, o modelo é positivo, diria. Não obstante, a comunicação social e a forma como olho a ser, ou seja, é sempre caminho para sermos criticados ou para espaço de melhoria, mas globalmente tem uma solução muito equilibrada.
Muito obrigado, deputado. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Sr. Presidente, só para acrescentar muito rapidamente, que se, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se o deputado praticar qualquer ato que seja, qualquer facto que seja ilícito penal, como disse muito bem, será julgada, e se for levantada a imunidade parlamentar, porque se entender que não houve ali uma manipulação do processo para perturbar o exercício da ação política, mas sim a prática efetiva de um crime, portanto, de um ilícito penal, é levantada a imunidade parlamentar e será julgado nos tribunais, e vigora o princípio da separação dos poderes. Portanto, o poder judicial é independente e está adstrito apenas ao cumprimento da lei e a Assembleia da República não vai interferir de maneira nenhuma, nenhuma decisão que seja proferida pelos tribunais, assim como os tribunais não devem interferir no poder legislativo que é a Assembleia da República. Muito obrigada.
Sr. Deputado Higino Lopes Cardoso. Sr. Deputado Higino Lopes Cardoso, sabe que nós tivemos em Portugal um político do Partido Socialista,
sim,
que era o engenheiro Lopes Cardoso.
Sim.
Tem memória disso? Sim. Foi ministro da Agricultura, não é? Não. Líder parlamentar. Ah, e havia um bacenário de Armas Lugares, também Lopes Cardoso. Portanto, tem um apelido em Portugal com pergaminhos.
Apelido português.
Faz favor. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sou deputado, mas um dia vou ser deputado. Mas acho que... Mas também sou funcionário da Assembleia há 26 anos. Há 26 anos já sou funcionário da Assembleia. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Eu gostaria de apresentar. Chamo-me Thiemo Madusek. Sou funcionário da Assembleia, sou assessor jurídico do Presidente e sou assessor também da Comissão de Assuntos Jurídicos Constitucionais, Direitos do Homem e Missão Pública da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Ao longo das... Só tenho duas perguntas. Uma é pergunta, a outra é esclarecimento. Já se falou-se muito aqui da imunidade parlamentar. É um tema de atualidade na Guiné-Bissau. Eu gostaria de saber em que fase da intervenção processual que o Ministério Público requer o levantamento da imunidade parlamentar. Junto de nós, isso que está a criar uma pequena celeuma. Porque ainda na fase de suspeição, de inquérito, logo pedindo o levantamento da imunidade, e o deputado for absolvido, cria algumas, não sei, mal-estar, porque eu penso que os levantamentos de imunidade devem ser muito, nas fases muito mais avançadas, em que já se tem uma noção formal sobre o suspeito ou o arguido, suponhamos. Porque senão, todos os dias haverão requerimentos, petições, pedido de levantamento de imunidade. Depois, os processos não avançam. As realidades são diferentes. Nós somos um país africano, Portugal é um país europeu. É por isso que eu gostaria de saber em que fase o Ministério Público solicita normalmente à Assembleia Nacional, à Assembleia da República, o levantamento da imunidade parlamentar a um deputado. Segundo, o senhor Presidente da Comissão, ao longo da sua explanação da apresentação, falou-se que quando se decorre a sessão de apresentação do orçamento, suspende todos os trabalhos das comissões, exceto a da Comissão do Orçamento e das Finanças. E, ao mesmo tempo, há quatro audições em cada sessão legislativa, ou seja, um ano legislativo, E eu gostaria de saber se, porventura, uma comissão esgotar todas as quatro audições e vier a aparecer um assunto muitíssimo importante, não haverá exceção? Obrigado.
Obrigado. Dizer-lhe só duas coisas. A segunda, relativamente à segunda, se surgir algum problema com algum dos ministros que compete vir à primeira comissão, e o mesmo acontece nas outras comissões todas, qualquer deputado pode fazer um requerimento para que o ministro venha à comissão, independentemente das outras três ou quatro vezes. Portanto, até pode vir 20 vezes, não é? Esperemos que isso não aconteça, mas se for preciso, virá 20 vezes, eu tenho a certeza que nunca deixará de vir se a comissão entender que for aprovado o requerimento no sentido de comparecer. Relativamente à primeira questão que levanta, é uma questão muito interessante e complexa ao mesmo tempo. Eu diria-lhe que o momento em que o Ministério Público pede para levantar a imunidade parlamentar a um deputado é quando o Ministério Público entende. E a Assembleia da República, por norma, diz que sim. Isto é o que acontece. Perguntar-me-á qual é a doutrina que está por trás disto. Eu diria que ainda não há propriamente uma doutrina. Mas isso são tópicos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves desenvolverá, faz favor.
Eu talvez não é tanto uma questão de não haver doutrina. Eu acho, há um momento em que é obrigatório. Ou seja, nenhum deputado pode ser ouvido como arguído sem prévio levantamento da imunidade. E, portanto, pode ser ouvido e ser constituído arguído. Portanto, normalmente, os pedidos de levantamento de imunidade surgem na fase em que, depois também não temos como saber, porque não sabemos há quanto tempo é que o Ministério Público está a investigar por trás. Portanto, o que o Sr. Presidente dá a nota é, depois na gestão da estratégia processual do Ministério Público, não há propriamente, enfim, não é insondável, mas nós não temos como saber. Só sabemos uma coisa, quando precisa de ouvir o deputado na qualidade de arguído, aí tem que proceder ao levantamento de imunidade e tem que solicitá-la. Por vezes também sucede o deputado poder ser ouvido na qualidade de testemunha. E já tivemos algumas circunstâncias em que é raro, mas em que é ouvido como qualidade de testemunha, com a eventualidade de possibilidade de passagem à qualidade de arguído, mas normalmente isso não acontece, normalmente porque quando há um pedido para ser ouvido na qualidade de arguído, vem logo formulado nesse momento. Há depois uma outra fase mais à frente, que é se porventura então, finda a fase de inquérito, houver dedução de acusação, nesse caso tem que vir novo pedido, mas nesse caso é um pedido para que seja suspenso o mandato para que o deputado seja presente às sessões de julgamento. No entanto, a Assembleia tem feito aí uma interpretação restritiva e, portanto, só suspende o mandato para efeitos dos dias em que há audição de julgamento. Porque também a morosidade, às vezes, dos processos judiciais levaria a que um processo que até podia ser simples podia ditar uma suspensão durante muito, muito, muito tempo. E, portanto, o que sucede é que, ainda na semana passada, fizemos um levantamento de imunidade nestes termos. Ou seja, vem solicitada a suspensão do mandato para a audiência de julgamento nos dias 7, 8 e 9 e a Assembleia suspende para os dias 7, 8 e 9. Nesse dia há um deputado que vem substituir e, portanto, nesse dia não é deputado para estar presente em juízo. Mas a escolha do momento implica apenas cumprir estas regras, ou seja, fora disso, na prática, pode haver mera notícia de crime e haver um suspeito e o Ministério Público querer logo levantar, pode ser só, até por razões de reunir a prova toda antes de avançar e guardar para um momento mais tardio, portanto é muito, muito variável. Em relação à primeira questão, o Sr. Presidente, eu acrescentava só uma coisa ao que o Sr. Presidente também já disse. Para além de qualquer deputado poder requerer, ainda existe na esfera dos grupos parlamentares um conjunto de direitos potestativos para chamar os membros do Governo sem necessidade de uma votação. Portanto, para proteção das minorias e das oposições, aquilo depois é proporcional ao número de deputados, para além disso há um crédito de direitos potestativos para chamada de membros do Governo, e não só, mas principalmente para chamada de membros do Governo às comissões. O calendário já agora, normalmente a audição regimental do orçamento é outubro, e depois as restantes três são distribuídas no... é raro haver uma antes, normalmente a do orçamento é a primeira da sessão legislativa e depois as outras três decorrem ao longo do ano. Às vezes gera algumas dificuldades, porque as duas últimas às vezes ficam muito em cima uma da outra, às vezes não há matéria nova, mas o calendário normalmente é fixado no início da sessão, portanto no início do ano sabe-se quando é que vem... E até para os ministros organizarem a agenda, sabes qual é que é a data em que cada membro do Governo virá à Comissão. Pode acontecer, depois, adicionalmente, de ser chamado para mais coisas. E também, por vezes, o que se faz, já o temos feito, há um requerimento para ouvir um ministro sobre uma questão específica. Mas ele até já tem a audição regular marcada. Muitas vezes acrescenta-se uma ronda adicional a essa audição e, portanto, garante-se que o ministro é só questionado sobre aquele tema, apesar de vir só cá uma vez, ser no mesmo dia, ser logo a seguir, mesmo nesses casos, acrescenta-se tempo para que ele responda especificamente sobre aquele requerimento ou sobre aquele direito putestativo.
Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer também que em Portugal, e penso que na Guiné também, o Ministério Público é o bónus, chamemos-lhe assim, é o domus da ação penal, é o titular da ação penal. E intervém na fase de inquérito. Depois, quando passa para a fase de julgamento, é uma fase judicial. Portanto, quer a instrução, quer o juiz de instrução criminal, que é um controle jurisdicional sobre a atividade do Ministério Público, quer depois, em fase de julgamento, da competência de um juiz. E o nosso Código de Processo Penal prevê que nenhum inquérito pode ser arquivado, a menos que pode ser concluído, a menos que haja um arquivamento do inquérito. Imaginemos que alguém faz uma queixa sobre um deputado ou sobre qualquer outra pessoa, de resto a lei é igual para todos os cidadãos, e que o Ministério Público investiga e vê que não há fundamento e arquiva, até pode nem sequer ouvir essa pessoa não é constituída arguida. Agora, para constituir como arguido, tem que requerer o levantamento da imunidade parlamentar e obrigatoriamente, se for deduzir a acusação, portanto, ou é arquivado e aí não terá que ser ouvido, mas para deduzir a obrigação, obrigatoriamente, o inquérito terá que encerrar com a audição, com a constituição e com a audição do arguido. É um direito do arguido ser ouvido. Para quê? Para que possa dizer, eu ao ser ouvido estou aqui a explicar, estou a dar até uma oportunidade ao Ministério Público para esclarecer os factos e para que estes factos não sejam levados a julgamento. E nessa medida nós entendemos a constituição de arguido como uma série de direitos. Até pode ser levantada a imunidade, vai prestar declarações e chega lá e tem o direito ao silêncio e diz assim, eu não quero falar, não quero prestar declarações, mas foi ouvido. E o direito ao silêncio não pode ser valorado contra o arguido, certo? Portanto, não pode ser, mas tem que ser ouvido. Pelo menos tem que ir lá e tem que dizer assim, não quero falar. Não pode, ninguém pode ser acusado sem que tenha tido a oportunidade de ser ouvido em fase de inquérito. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Higino Lopes Cardoso.
Doutora Samana.
Boa tarde. Chamo-me Samantha Essa-Tuture. Sou a técnica da Comissão da Mulher e Criança, sou assessora jurídica da Assembleia. Quer que eu tire a máscara? Bom, acho que não vai durar muito, porque eu não tenho muita coisa para falar. Os meus colegas já esgotaram todas as questões que eu teria em mente. E as senhoras deputadas e os senhores deputados também resolveram muitas questões que eu tinha pela cabeça. Só tenho a agradecer essa oportunidade que nos foi dado e podem estar seguros que aprendemos muito, muito mesmo, e vamos tentar pôr isso em prática no nosso país, porque nós precisamos desenvolver, precisamos sair dessa paradigma em que estamos. Muito obrigada.
Obrigado. Agora, para finalizar, dou a palavra ao deputado Higino Lopes Cardoso e eu depois direi qualquer coisa.
Hoje, de facto, foi um dia intenso e bem aproveitado. Com a nossa presença no Parlamento e com esta reunião, creio que foi um dia muito bem aproveitado. Por isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente. Eu não canso de repetir os nossos agradecimentos pela ovação, porque para mim calou-me fundo no coração. não sei se tiver a oportunidade de perceber bem qual é a nossa preocupação aqui. Não é a ausência de lei. Num país temos lei que chega e sobra. O problema é o cumprimento das leis. E isso é um problema dos guineenses. Quer dizer, ninguém pode resolver esse problema senão nós mesmos. É isso. Porque toda a nossa legislação, ou maioria, é inspirada na legislação portuguesa, que era a Constituição, que era o regimento, os estatutos. Não é? Portanto, nós temos tudo, que seja lei, que seja organização administrativa, que seja Constituição. Seja... Agora, o guineense, nós costumamos dizer, tem a cabeça rija, né? Para cumprir lei é um problema. E isso, a doutora está a rir, sabe? De maneira que, pronto, aquilo que nós ouvimos aqui, eu penso que há aqui deputados com influência que podem, de facto, um deles aqui, o nosso colega deputado, tem força no Parlamento e no partido dele, e no partido que suporta o governo, portanto, pode ajudar, de facto, no sentido de resolvermos esse problema. Então, mais uma vez, o nosso obrigado e obrigado a todos.
Muito obrigado, Presidente Higino Lopes Cardoso. Reiterar a honra que tivemos pela vossa presença e principalmente pela possibilidade de termos tido esta conversa, que foi uma conversa muito interessante, e tenho a certeza que foi uma conversa muito interessante para os dois lados, não foi só para um lado, foi para vós e foi também para nós, e nós estaremos sempre à vossa disposição para aquilo que entendemos. Somos ambos países independentes, países soberanos, respeitamos-nos nessa qualidade, mas nós temos mais qualquer coisa. Há aqui um quid especial na relação convosco, neste caso convosco, não é só convosco, mas também é convosco. E eu acho que nós devíamos alimentar essa amizade que nos une, e tenho a certeza que é esse o nosso propósito, o propósito de todos nós, fazer isso com humildade e com muito respeito uns com os outros. Portanto, contem sempre connosco, estaremos sempre do vosso lado. E muito obrigado por esta reunião.